Muito obrigada, senhora presidente, senadora Fátima Bezerra, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhora presidente, antes de iniciar o assunto que me traz à tribuna neste momento, eu gostaria apenas de registrar aqui o fato de que, nessa semana, a Câmara dos Deputados, o plenário da Câmara, votou o texto da medida provisória 660, medida provisória que trata de inúmeros assuntos, trata principalmente de questões relativas aos servidores federais dos ex-territórios brasileiros. Medida provisória essa cujo relatório aprovado na comissão mista acrescentou inúmeras emendas apresentadas à medida provisória e, portanto, o projeto chegou para a votação no plenário da Câmara com um tamanho bem maior do que chegou no Congresso Nacional, senhora presidente. Entre as inúmeras emendas apresentadas e aprovadas, encontravam-se emendas que tratavam da questão dos auditores fiscais do Brasil e uma emenda que foi apresentada por mim, mas também por outros parlamentares da bancada do Amazonas, que estabelece condições para que se formalize uma nova tabela para o plano de cargos e carreiras dos servidores da SFRAMA, servidores da Superintendência da Zona Franca de Manaus, um órgão que coordena o modelo Zona Franca de Manaus e, para muito além de coordenar o modelo Zona Franca, funciona também como uma agência efetiva de desenvolvimento da Amazônia Ocidental e do Estado do Amapá, parte do Estado do Amapá. Porque a SUFRAMA, a Superintendência, além de ser um órgão que coordena os incentivos concedidos na Zona Franca de Manaus, arrecada tributos, e a partir desta arrecadação e desses tributos é que tem a lei regulamenta a possibilidade do investimento dos recursos em uma série de programas de desenvolvimento regionais. Não é à toa que os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Amapá têm inúmeros programas instalados cujos recursos foram recursos oriundos da Superintendência da Zona Franca de Manaus. Mas, infelizmente, apesar da SUFRAMA ser um órgão arrecadador, os recursos da SUFRAMA nesses últimos tempos têm sido fortemente contingenciados. E eu falo, quando digo nos últimos tempos, não nesse governo, mas historicamente dos governos anteriores também. São recursos contingenciados. Eu, quando tive a felicidade, a oportunidade de presidir a Comissão da Amazônia na Câmara dos Deputados e coordenar a bancada do meu estado do Amazonas, de forma concomitante, pudemos organizar um grande movimento que reuniu as bancadas desses estados todos, que estão sobre a alçada da Superintendência da Zona Franca de Manaus, e conseguimos, naquela época, liberar quase 200 milhões de reais. Recursos eles aplicados em projetos muito importantes. Mas os servidores da SUFRAMA, senhora presidente, estão ligados, visto que a SUFRAMA está ligado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, eles recebem salários muito inferiores a salários pagos a categorias que têm mesmo atribuições em outros órgãos vinculados ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Para que Vossa Excelência tenha ideia, senadora Ana Amélia, que passa a presidir a sessão neste momento, alguns cargos do Inmetro, o Inmetro é um instituto, um órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Alguns técnicos do Inmetro que recebem vencimentos de 10 mil reais, os mesmos técnicos com funções assemelhadas, a mesma exigência de nível de escolaridade na SUFRAMA, recebem em torno de 3 a 4 mil reais. Ou seja, salários muito mais significativamente inferiores à média paga aos servidores do Ministério de Indústria e Comércio. Então, a emenda foi apresentada por vários parlamentares. A medida provisória foi relatada pelo deputado Silas Câmara, deputado do meu estado do Amazonas, e conseguiu a nossa bancada um forte apoiamento e a aprovação dessa emenda no plenário da Câmara dos Deputados. A grande parte das emendas à medida provisória 660 foram rejeitadas, na sua maioria, mas a emenda que trata do plano de cargos e salários da SUFRAMA foi aprovada. Aqui, nessa casa, aqui no Senado, o relator da matéria, por ser relator revisor, é o senador Randolph. Então, desde já, quero aqui dizer que tenho a convicção plena, absoluta, não apenas pelo vínculo que tem o Estado do Amapá com a superintendência da Zona Franca de Manaus, mas pelo compromisso que ele tem com o conjunto dos servidores públicos, que deveremos aqui no Senado repetir a votação da Câmara e aprovar essa emenda que é muito importante para os trabalhadores, Paim, para os trabalhadores da superintendência da Zona Franca de Manaus. Então, é esse registro que faço. Em segundo lugar, senhora presidente, eu quero dizer que vem à tribuna para saudar uma importante iniciativa do governo federal, ocorrida nessa semana, o lançamento aconteceu nessa semana, que foi o Pacto Nacional do Enfrentamento às Violações dos Direitos Humanos na Internet. O objetivo desse pacto é ajudar a criar um ambiente virtual livre de discriminação e preconceito. Além do pacto, lançou-se também um site da internet, que é o www.humanizaredes.gov.br. Repito, www.humanizaredes.gov.br. Esse site deverá reunir informações para garantir mais segurança no ambiente virtual, principalmente para as crianças e adolescentes, além de auxiliar o enfrentamento de violações de direitos humanos que ocorrem pela internet, que ocorrem de forma online. A iniciativa será composta por 3 eixos de atuação, ou seja, serão trabalhados a denúncia, a prevenção e a segurança. No Pacto pela Denúncia, além do Disque 100, a Secretaria dos Direitos Humanos lança também a Ouvidoria Online. Esse canal, firmado em parceria com entidades provedoras de aplicativos, deverá irá mapear e apurar denúncias virtuais que serão encaminhadas à Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, à Ouvidoria da Igualdade Racial e à Ouvidoria da Mulher, dependendo de cada caso, e com especial atenção, repito, às crianças e adolescentes. No Pacto pela Prevenção, serão criadas e estimuladas iniciativas que ajudem o usuário a se prevenir de violações dos direitos humanos amparados, entre outras leis, pelo Marco Civil da Internet, pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. No Pacto pela Segurança, o Humaniza Redes pretende contribuir para o uso responsável da internet e aplicativos, com a divulgação de dicas de segurança aos usuários da rede. E eu aqui reforço muito a questão das crianças e adolescentes, porque a internet hoje talvez seja o principal meio de comunicação, talvez até maior do que aquele meio de comunicação presencial. Porque muitas vezes a gente vê 2 pessoas dialogando, interagindo, mas raramente são os momentos em que a gente não vê uma dessas pessoas lá no telefone, na internet, respondendo mensagens, entrando nos sites. Portanto, cada vez mais, a comunicação virtual das redes sociais, da internet, assume um papel mais importante na vida das pessoas. Então, esse pacto lançado agora, a criação do Humaniza Redes é fundamental. E, repito, as linhas são a denúncia, a prevenção e a segurança. No que diz respeito à denúncia, eu já me referi, e no que diz respeito ao Pacto da Prevenção, serão criadas e estimuladas iniciativas que já falei que serão amparadas na Constituição Federal, no novo Marco Civil da Internet e na legislação infraconstitucional que trate de crianças e adolescentes. No Pacto da Segurança, o Humaniza Redes pretende contribuir para o uso responsável da internet e aplicativos. A iniciativa também estará presente na sala de aula, pois o Ministério da Educação e a Secretaria dos Direitos Humanos deverão disponibilizar orientações para professores, pais e alunos sobre a importância de uma internet segura. Essa iniciativa, ela é importante na medida em que houve um aumento de 8,29% nas denúncias relacionadas aos conteúdos ilícitos na internet no ano de 2014. De acordo com dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, que é uma organização não governamental, SaferNet Brasil. Segundo a SaferNet Brasil, foram recebidas quase 190 mil reclamações, envolvendo em torno de 59 mil páginas distintas da web. A SaferNet Brasil também destaca que nas eleições e na Copa do Mundo, que esses dois grandes eventos contribuíram para o aumento do número de denúncias relacionadas ao racismo, à xenofobia e ao tráfico de pessoas. O levantamento mostra o aumento de quase 35% das páginas indicadas como racistas e de 365% de conteúdos relacionados à xenofobia. E aí são muitos outros dados, senhora presidente. Meu tempo se expira e eu solicito de Vossa Excelência que inclua como lido na sua integralidade esse pronunciamento, mas quero concluir dizendo desse importante passo que dá a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que fará parceria não apenas com o Centro de Investigação e Segurança Cibernético, mas também com organizações não governamentais e com a sociedade civil, porque quem mais sofre com essas violações, repito, virtuais, são crianças e adolescentes. E ter mais um mecanismo de defesa dessa parcela importante da nossa sociedade é muito importante. Então, quero cumprimentar desde já toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos e do Governo Federal por esse importante evento e lançamento de mais um instrumento de defesa da nossa gente. Muito obrigada.